Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico: I. Havendo mudança de sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Depois que vimos que aquilo que no livro de Hebreus é chamado de primeiro e de segundo fazem referência a um mesmo tema central denominado de sacerdócio, e que o sacerdócio, por sua vez, é composto basicamente pelo ofício dos sacerdotes e da lei que estão associados ao respectivo sacerdócio. E ainda, que o sacerdócio é essencialmente caracterizado por um relacionamento entre pessoas e o que elas consideram como divindade, gostaríamos de retornar a um texto que foi mencionado nos tópicos anteriores para fazer uma abordagem mais específica sobre ele. Hebreus 7, 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O último texto citado acima é de extrema relevância ou vital para a continuidade do que tem sido mencionado até aqui sobre o sacerdócio e também sobre o que é chamado de primeiro sacerdócio e de segundo sacerdócio. O texto em referência é de tão grande relevância pelo fato dele, de uma forma muito prática e objetiva, nos mostrar um caminho ordenado para uma avaliação mais consistente dos demais assuntos que estão associados aos diversos sacerdócios que são oferecidos aos seres humanos enquanto vivem na Terra. O fato do texto de Hebreus 7, verso 12, nos informar que qualquer troca de sacerdócio também, necessariamente, gera uma troca de lei, nos mostra que cada sacerdócio tem a sua própria lei de funcionamento para que possa ser manifestado, oferecido e usado. Isto, por sua vez, também faz com que ele possa ser observado e avaliado. A troca de sacerdócio é um fato gerador para um indivíduo também trocar para a respectiva lei do sacerdócio ao qual ele escolheu se associar. Entretanto, saber que a troca de sacerdócio necessariamente gera a troca de lei, também nos mostra que cada tipo de sacerdócio, com a sua própria lei, é, no final das contas, incompatível com qualquer outro sacerdócio por causa da incompatibilidade que há em seus parâmetros específicos. O fato de cada tipo de sacerdócio estar associado a um conjunto de conceitos e princípios peculiares a cada um deles, quer seja formal ou informal, abre toda uma nova perspectiva de reflexão sobre o tema dos sacerdócios. Saber que cada sacerdócio tem a sua própria lei, formal ou informal, facilita, em muito, a compreensão do sacerdócio como um todo, pois ele também abre um caminho para sabermos que a ampla variação dos quesitos que há em cada tipo de sacerdócio, de uma forma ou de outra, sempre está revelada para que também todos os sacerdócios estejam desvendados a fim de poderem ser avaliados, rejeitados ou escolhidos. Se as pessoas no mundo podem vir a ficar privadas de um relacionamento adequado com o seu único Deus Criador devido ao desconhecimento do que de forma geral vem a ser um sacerdócio. É, por consequência, ficarem privadas de viver a vida segundo a vontade do Senhor, elas também podem ficar privadas do conhecimento do que realmente vem a ser um sacerdócio ou o que vem a ser o sacerdócio ao qual elas estão associadas por causa da falta de entendimento do fato de que cada sacerdócio tem uma lei pertinente a ele e que a troca de sacerdócio necessariamente implica também em mudança para um conjunto de parâmetros distintos. Saber que todo sacerdócio tem uma lei formal ou informal associada a ele, e saber que a troca de sacerdócio implica, necessariamente, na troca de lei, pode contribuir muito para que as pessoas venham a entender as características centrais do que vem a ser os sacerdócios de uma forma geral, mas também para estarem informadas sobre as principais características particulares de cada tipo de sacerdócio específico. A compreensão de que cada sacerdócio está associado a uma lei que lhe é pertinente, e de que um sacerdócio não pode ser dissociado desta lei, também pode gerar uma compreensão muito mais ampla, robusta ou transparente sobre o que realmente está incorporado e o que é proposto por um determinado sacerdócio. Se, por exemplo, adotarmos para análise as possíveis regras ou parâmetros associados a um tipo de sacerdócio que faz uso de imagens e esculturas para realizar os seus serviços sacerdotais, logo poderemos observar que a composição deste tipo de sacerdócio também envolverá toda uma conceituação de como estas imagens devem ser feitas. Gerando também uma indústria de imagens e esculturas, uma indústria de onde estes ídolos e esculturas serão expostos para serem servidos e adorados, bem como envolverá também toda uma indústria de serviços para a guarda e proteção destas imagens ou ídolos. Vejamos abaixo um exemplo do que está sendo referenciado no último parágrafo. Atos 19, 23 até 27. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia, de prata, nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Se, por outro lado, adotarmos para análise um tipo de sacerdócio que na sua lei não prevê ou não aceita o uso de imagens e ídolos, toda uma parte muito complexa que está associada ao tipo de sacerdócio que usa do expediente de imagens e ídolos não precisará mais ser contemplada no novo sacerdócio que estiver em avaliação. Através da observação mais detalhada da lei associada a cada tipo de sacerdócio, quer a lei seja formal ou informal, poderá ser visto que alguns tipos de sacerdócios desencadeiam uma sequência de aspectos gigantesca para aqueles que querem estar associados a este tipo de sacerdócio, enquanto outros podem apresentar modelos muito mais simplificados. Somente a título de uma breve menção, pois procuraremos ver as suas características mais amplamente mais adiante, quando observamos a lei do tipo de sacerdócio denominado de primeiro, podemos perceber que ele se refere a um tipo de sacerdócio altamente complexo de ser operacionalizado ainda que ele não previsse o serviço ou a adoração a ídolos, imagens ou esculturas. Pois este tipo sacerdócio se mostra dependente, por exemplo, de um número enorme de sacerdotes mediadores, levitas, sacrifícios e estruturas físicas para a realização dos seus serviços sacerdotais. Portanto, é também através da clareza sobre a associação de um sacerdócio a uma lei que lhe é pertinente que a compreensão da distinção entre o chamado primeiro sacerdócio e o segundo sacerdócio adquire mais significado e pode ser alcançada de maneira mais ampla e precisa. É através dessa mesma clareza da associação de um sacerdócio à lei que lhe é pertinente que, por exemplo, os termos como lei, a antiga aliança e a nova aliança, tão frequentemente referenciados nas escrituras, podem também ser vistos mais amplamente e compreendidos na maneira que o Senhor quer que os entendamos. Quando passamos a ver que cada sacerdócio está associado a uma lei que lhe serve de parâmetro, ainda que ela seja informal, também a compreensão dos demais aspectos específicos de cada sacerdócio ficam sujeitos ao entendimento dos pontos centrais da lei de cada sacerdócio. Através da lei de cada sacerdócio, quer ela seja formal ou informal, as pessoas têm um leque maior de informações para virem a conhecer a proposição de funcionamento de cada sacerdócio, o que cada um deles propõe alcançar e como cada um propõe para que os seus alvos sejam alcançados. E tudo isto, para que as pessoas possam comparar e escolher a qual sacerdócio querem estar associados. Depois que uma pessoa começa a compreender os aspectos gerais que estão associados ao que é chamado de sacerdócio e que cada sacerdócio está associado a uma lei ou um conjunto mais detalhado de parâmetros a ele associados, ela pode passar a uma questão mais direta, significativa ou prática para a sua vida, a qual é saber a qual sacerdócio ela quer estar associada, pois todas as pessoas, de uma ou de outra forma, estão associadas a algum tipo de sacerdócio e à lei que o rege. Considerar que um sacerdócio indevido pode enganar, tornar nulas muitas práticas da vida ou cegar o entendimento daqueles que sujeitam a ele, conforme já mostramos acima, mas que também um sacerdócio adequado pode conectar uma pessoa à fonte de vida e vida para a eternidade, reforça e enaltece mais uma vez a excelsa dignidade e misericórdia do Senhor em se dispor a também nos instruir e ensinar que é nas leis associadas aos sacerdócios que cada tipo de sacerdócio também está revelado. E isto, para que possamos reconhecer e escolher aquele que nos é verdadeiramente benéfico. E além do exposto acima, a abordagem de que cada sacerdócio está associado a uma lei pertinente a ele e de que a troca de sacerdócio implica também em troca de lei ainda precisa ser vista sob outra ótica para que alguns pontos do que é afirmado no texto que estamos adotando como referência neste tópico não sejam confundidos ou invertidos. Quando as Escrituras nos informam que a troca de sacerdócio implica, necessariamente, na troca de lei, que por sua vez estabelece os princípios que regem o ofício dos sacerdotes e do povo a eles associados, as Escrituras nos mostram que a troca de lei pode implicar na troca de praticamente todas as características que havia na lei do sacerdócio que uma pessoa adotava anteriormente, exceto, obviamente, os conceitos gerais do que vem a ser um sacerdócio. Assim, havendo mudança de sacerdócio pode também significar, por exemplo, 1. Mediadores diferentes e uma maneira diferenciada de designação dos mediadores e das suas funções. 2. Uma forma diferente de designação e estabelecimentos de sacerdotes. 3. Uma maneira diferente de designação daqueles que não serão considerados como sacerdotes se um determinado sacerdócio tiver a divisão de pessoas entre as quais são consideradas sacerdotes e as que não são consideradas sacerdotes. 4. Uma estrutura sacerdotal diferente para a alocação dos sacerdotes. 5. Um conjunto distinto de serviços que os sacerdotes são chamados a realizar. 6. Uma mudança na maneira de justificação e obtenção de bênçãos daqueles que exercem o sacerdócio e daqueles que são representados pelos sacerdotes. 7. Uma mudança na maneira da adesão ou associação ao tipo específico de sacerdócio. 8. Uma mudança do sistema de culto ou de adoração. 9. Uma mudança na necessidade de local de ajuntamento e de culto. 10. Uma mudança no sistema de ofertas e sacrifícios. A expressão de que havendo mudança de sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei abrange muito mais do que a grande maioria das pessoas sequer pensa que pode ser abrangido em função da saída de um tipo de sacerdócio para fazer a adesão a outro. Conforme já foi comentado acima, se a troca de sacerdócio implica, necessariamente, na troca da lei que define como os sacerdotes são estabelecidos e o que eles são chamados a realizar debaixo de cada tipo de sacerdócio, a troca de um tipo de sacerdócio, obrigatoriamente, também deve implicar em que haja a troca do tipo de sacerdotes e o que eles fazem. Não há como os sacerdotes de um determinado serviço sacerdotal não estarem ligados à lei deste sacerdócio, a não ser que também renunciem e deixem a posição de sacerdotes naquele tipo de sacerdócio específico ao qual estavam associados. Um sacerdote está ligado ao tipo de sacerdócio que ele serve e não está livre para oficiar o seu serviço sacerdotal a contento em outro sacerdócio, ainda que tente e se esforce muito em fazê-lo. Para um sacerdote de um tipo de sacerdócio oficiar livremente em outro tipo de sacerdócio, ele precisa, antes, se dissociar do sacerdócio antigo e passar a estar associado e reconhecido como sacerdote no tipo de sacerdócio ao qual ele quer passar a realizar os seus serviços sacerdotais. A maneira e todo o conjunto de princípios como se reconhece e constitui sacerdotes são específicos para cada tipo de sacerdócio, e não servem como princípio, e nem como exemplo, de como se reconhece e constitui sacerdotes em outro tipo de sacerdócio. Quando, por exemplo, o sacerdócio cristão é descrito no livro de Hebreus, pode ser visto claramente que Cristo não estava associado à linhagem sacerdotal do sacerdócio da antiga aliança ou do tipo denominado de primeiro, assim como está explícito que Cristo também não veio a se associar como sacerdote àquele tipo de sacerdócio, conforme mostram os seguintes textos. Hebreus 7, 12 até 19. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Hebreus 8, 1 até 7. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Quando passamos a compreender que um sacerdócio gira basicamente em torno do que é atribuído pela respectiva lei a um ou vários sacerdotes, e que as ações que se espera das pessoas que querem se associar a um determinado sacerdócio são definidas a partir daquilo que é especificado para os sacerdotes, podemos, então, passar a focar mais atentamente a exposição do que é um sacerdote e de quais são as atividades que dele se espera em cada tipo de sacerdócio. O conhecimento de que os princípios básicos para os sacerdotes encontram-se na respectiva lei que está associada a cada tipo de sacerdócio realmente é crucial. Pois uma das maiores dificuldades que muitas pessoas têm ao quererem entender como o relacionamento de Deus com os seres humanos é proposto na vida cristã está no fato delas pensarem, equivocadamente, que o relacionamento dos cristãos com Deus deveria seguir o modelo de sacerdotes e serviços sacerdotais segundo o tipo do sacerdócio de Moisés ou Levítico. Quando as pessoas não se dão conta que o sacerdócio cristão é um tipo específico de sacerdócio, implicando em troca de lei e, por consequência, em troca de como se reconhece e constitui sacerdotes, bem como quais são os serviços destes sacerdotes no novo sacerdócio e como estes serviços deveriam ser realizados, elas confundem diversos tipos de sacerdócios e misturam leis de sacerdócios que são completamente distintos do que o Senhor quer dos cristãos. Além disso, notemos bem, aqui, que apesar de uma pessoa também poder se associar a um tipo sacerdócio pelo fato de aderir a partes da lei deste, primariamente é a escolha por um determinado tipo de sacerdócio que define a lei sacerdotal a qual um indivíduo se sujeita ou a qual uma pessoa passará a estar associada, e não necessariamente o contrário. Olhando as Escrituras e de forma prática a vida em geral, vemos que a carência de uma compreensão mais clara da questão citada no último parágrafo é tão elevada e, ao mesmo tempo, tão crucial, que até nos faltam palavras para tentar evidenciar isto mais incisivamente ou intensamente. O texto de Hebreus 7, verso 12, que estamos usando como título do presente tópico, não diz que a troca de lei é que gera troca de sacerdócio, mas que a troca de sacerdócio é que causa, necessariamente, a troca de lei. Portanto, entendemos que convém frisar aqui que ainda que as duas abordagens do último parágrafo pareçam ser iguais, elas apresentam consideráveis distinções. Apesar da troca de um tipo de sacerdócio para outro tipo implicar necessariamente em troca de lei, a tentativa de trocar somente a lei de um tipo de sacerdócio, para não precisar romper a associação com este tipo específico de sacerdócio, é um processo inválido ou contrário ao descrito no capítulo 7 do livro de Hebreus. Ou seja, de nada adianta, por exemplo, um indivíduo querer viver sob a nova aliança e a liberdade que Deus oferece a ele em Cristo, uma nova aliança onde Deus fala diretamente ao coração de cada pessoa, se ele continuar optando em se associar aos sacerdotes que atuam em conformidade com o tipo de sacerdócio que não é condizente com o sacerdócio que Deus estabeleceu em Cristo e para aqueles que o seguem. Se uma pessoa que alega querer seguir a Cristo não chegar a deixar o sacerdócio antigo ao qual estava sujeita ou se após começar a seguir a Cristo ela voltar a se sujeitar a outro sacerdócio, ela não fará com que a sua situação diante do Senhor se torne adequada somente pelo seguir alguns princípios que há na lei de Cristo, pois é, primeiramente, o sacerdócio que define a que tipo de lei uma pessoa também está sujeita. Se uma pessoa, por exemplo, está debaixo do sacerdócio chamado também como o sacerdócio segundo Moisés, e que tem a lei que diz que uma pessoa somente é bendita se ela cumprir todas as regras da lei deste sacerdócio, a prática de algumas das chamadas boas obras cristãs poderá não lhe ser de muita valia, pois uma única obra não cumprida da lei associada ao sacerdócio de acordo com Moisés coloca esta pessoa sob uma condição de maldição. Se uma pessoa estiver associada a um tipo de sacerdócio que é de acordo ou similar ao sacerdócio segundo Moisés, a mera prática de alguns atos do sacerdócio segundo Cristo, e sem se dissociar do primeiro sacerdócio, não implica em que ela encontrará a sua justificação perante Deus. A escolha de um indivíduo por um tipo de sacerdócio também pode resultar na sua sujeição ou associação à lei deste sacerdócio e das consequências que advêm desta lei, ainda que este indivíduo não concorde com todos os pontos da lei do tipo de sacerdócio ao qual ele se conectou. Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E o que foi exposto no parágrafo anterior, similarmente também ocorre com as pessoas que confiam em si próprias ou nos seus semelhantes para a sua justificação ou como a sua referência de força e confiança, conforme já vimos anteriormente no texto que repetimos mais uma vez abaixo. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Além disso, considerando que a escolha de um tipo de sacerdócio também implica na mudança de lei. Quando as pessoas optam pelos mediadores humanos entre elas e Deus, elas também optam pelas leis e preceitos que estes mediadores acabarão apresentando a elas. Um determinado tipo de sacerdócio estabelece a existência da lei que lhe é pertinente, pois apesar de um sacerdócio necessitar de uma lei associada a ele e que o defina e o exponha, se um determinado tipo de sacerdócio não existir, também não faz sentido existir uma lei a respeito daquilo que é inexistente. A lei associada a um sacerdócio existe para que as características de um sacerdócio possam ser estabelecidas nos mais diversos detalhes. Entretanto, se um sacerdócio não estiver previamente estabelecido, a lei não terá algo ao qual fazer referência. Portanto, frisando este ponto mais uma vez, também é por causa do conjunto dos principais pontos aos quais uma pessoa se sujeita ao escolher um tipo de sacerdócio, como, por exemplo, a lei ou o conjunto de parâmetros deste sacerdócio, que é tão crucial conhecer os aspectos centrais que estão conectados a cada tipo de sacerdócio antes de passar a se submeter ou se associar a uma determinada proposição de sacerdócio.